dia! Segunda-feira, 1º de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente não tem medida provisória, mas temos muita coisa para falar. Vou contar os bastidores do leilão de transmissão da última quinta-feira, sobre a expectativa do mercado, sobre a publicação ou não da guardada MP, as declarações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre as tais MPs e também sobre a situação da Enel São Paulo. E também temos uma importante reunião que acontece amanhã entre o setor nuclear e o Ministério de Minas e Energia. Vamos começar então pelo leilão de quinta-feira passada. Foi, mais uma vez, muito bem sucedido. Deságio médio de quase 41%. A Eletrobras, que era a grande aposta do leilão, atendeu as expectativas, fez propostas muito competitivas e conseguiu levar 4 lotes, somando investimentos de 5,6 bilhões de reais, mais de 31% do total contratado. Foi interessante que a participação da Eletrobras se deu por meio da Eletronorte, apesar desses lotes arrematados não estarem no norte do país, mas isso se deu por conta de espaço no balanço da empresa, uma coisa bem normal. O Hélio Wolff, que é o vice-presidente de estratégia e desenvolvimento de negócios da Eletrobras, ele participou de uma entrevista coletiva depois do leilão e explicou ali que esses investimentos são expressivos, mas isso não significa que a companhia descarte participar de mais leilões até mesmo esse ano, porque o objetivo da Eletrobras é conseguir ativos com valor, com retorno atrativo. Então, ampliar os seus investimentos, voltar a crescer bastante. Ele destacou até que a empresa já tinha participado de 2 leilões depois da capitalização, depois da sua privatização, mas não tinha ainda sido tão competitiva como foi dessa vez. A gente teve 2 surpresas bem interessantes no leilão. Uma foi a EDP Brasil. A EDP sempre está nos leilões de transmissão, já faz alguns anos. Mas foi surpreendente porque ela deu lances agressivos e levou 3 lotes grandes, somando 3 bilhões de reais em investimentos. E aí, o presidente da empresa, o João Marques da Cruz, que estava lá no evento, ele comentou que a EDP mantém a sua estratégia de fazer uma rotação estratégica de ativos para estar sempre investindo. Então, por exemplo, recentemente foram vendidos 3 ativos de transmissão, a EDP reciclou esse capital e aí voltou a investir agora em mais ativos nesse leilão, mantendo aí a expectativa de retornos atrativos. E a outra surpresa foi um fundo de investimentos em participações administrado pelo BTG Pactual, que levou 3 lotes, incluindo o maior de todos licitado naquele dia, e contratou 6 bilhões e meio de reais em investimentos. E aí, provavelmente, o banco vai constituir uma empresa para viabilizar as obras, tentar antecipar as obras, né, tudo isso para manter ali mais competitivo, mas foi um movimento bastante interessante. A gente teve, então, um leilão muito importante, 18 bilhões de reais em investimentos. 2 temas chamaram muito a atenção nas conversas que se seguiram. Um assunto era inevitável, era a medida provisória ou as medidas provisórias prometidas pelo ministro Alexandre Silveira um dia antes. Ele prometeu que as medidas sairiam na quarta-feira, ele deu declaração que as medidas sairiam na quinta. Ainda não saiu, mas desde quinta-feira tem circulado no mercado uma minuta com o texto que foi submetido pelo Ministério de Minas e Energia à Casa Civil. Então, quem tem que aprovar agora, quem tem que seguir com os trâmites, né, de publicação dessa medida provisória é a Casa Civil. Essa minuta diz, então, que não são 2 MPs, mas uma única, que reúne 2 assuntos principais. A primeira parte é a prorrogação por 36 meses do prazo para que projetos de geração renovável enquadrados como incentivados entrem em operação comercial, porque, vamos lembrar, a Lei 14.120, de março de 2021, definiu que projetos cuja outorga fosse solicitada até março de 2022 poderiam fazer jus ao desconto, desde que entrassem em operação em até 48 meses depois disso. E aí, por que prorrogar por 36 meses? O governo está atendendo uma articulação liderada ali por congressistas do Nordeste. A gente sempre lembra, né, o maior porta-voz do assunto, o deputado Danilo Forte. E o argumento é que é necessário dar prazo para que mais projetos de renováveis no Nordeste se viabilizem e ajudem a estimular o desenvolvimento econômico da região. Por que que esse prazo é necessário? Porque quando saiu a lei, teve a corrida do ouro das renováveis. Todas as renováveis saíram correndo para conseguir viabilizar seus projetos e pedir outorga na ANEEL. Só que o espaço na transmissão é finito, então a ANEEL não tinha como dar outorga para todo mundo. E acabou fazendo que muitos pedidos ainda sequer foram respondidos até o momento. Vou falar disso daqui a pouquinho, mas essa mesma medida provisória, ela também trata da questão da tarifa do Amapá e de outras distribuidoras de energia. Como a gente já falou aqui várias vezes, a lei da privatização da Eletrobras, que é da mesma época aí da questão do fim do desconto pelo uso da rede, ela determinou que a Eletrobras tenha que prestar algumas contrapartidas em troca ali da renovação das suas concessões, né, que estava dentro do pacote privatização. E aí, dentro desse pacote, a Eletrobras ela tem que fazer aportes anuais em programas definidos pelo governo, como em projetos na Bacia do São Francisco e na Amazônia Legal. E aí, esse texto que está sendo articulado agora pelo governo permite que parte desse dinheiro possa ir para a modicidade tarifária. E aí, o grande motivo é a tarifa do Amapá. A gente já falou muito sobre isso aqui. Semana passada até teve um evento importante, porque o Amapá teve aquela questão de que o reajuste proposto era muito alto para o Estado, era o segundo reajuste seguido tão alto e acabou não sendo implementado reajuste nenhum. O endereçamento dessa questão do Amapá foi outro assunto que roubou os holofotes durante o leilão de quinta-feira passada. Porque uma MP sobre o tema é aguardada, né? Como eu disse, desde novembro do ano passado, a gente já está em abril. E isso tem sido uma questão, um impasse entre diretores da ANEEL. Na reunião pública da diretoria da semana passada, da ANEEL, a gente teve uma situação bem complexa, né? De forma resumida, a ANEEL aprovou a conclusão da revisão tarifária extraordinária do Amapá sem aplicar reajuste. E aí, o que ficou decidido é que, até que essa MP saia, a MP encantada, desencante, a diferença entre o valor recolhido pela distribuidora e a tarifa que ela teria direito vai compor um ativo regulatório que vai ser reconhecido em favor da concessionária. Essa decisão inédita não foi unânime. O diretor Fernando Mosna fez a proposta e teve o apoio dos diretores Ricardo Tilli e Elvio Guerra, como de costume. Enquanto o diretor-geral Sandoval Feitosa defendeu que o processo fosse postergado por mais um tempo até que a MP saísse, e ele teve o apoio da diretora Agnes da Costa. Na quinta-feira, jornalistas perguntaram, né, para os presentes ali na entrevista coletiva depois do leilão sobre a situação do Amapá e a MP. E o Sandoval, ele disse que a decisão da própria ANEEL da semana passada traz insegurança regulatória e jurídica ao setor. Ele disse que o fato de a área de concessão do Amapá ter um nível de renda baixo não deveria justificar uma decisão como essa do órgão regulador, até porque sua função é regular contratos. O contrato da distribuidora da Amapá dá direito a esse reajuste tarifário para remunerar os investimentos feitos na rede. Mas o Sandoval também disse que a decisão vai ser cumprida. Não foi a melhor possível, porém vai ser cumprida. E aí contou que, logo depois da reunião, foi procurado por presidentes de empresas e investidores preocupados com o encaminhamento da decisão. A declaração, então, como eu disse, foi feita nessa entrevista coletiva tradicionalmente feita depois do leilão. Ali também estava a diretora Agnes da Costa, estava o diretor-geral do ONS, o Luiz Carlos Sioc, estava o Thiago Barral, secretário do Ministério de Minas e Energia, os representantes das empresas vencedoras e os outros diretores da ANEEL, eles também foram ao leilão. O Mosna, o Tilli e o Elvio. Mas eles foram embora antes do fim do certame. E aí, depois disso, o Mosna até publicou na sua conta do LinkedIn uma foto ao lado dos dois diretores e do Efraim Cruz, o ex-secretário executivo do Ministério. Depois que as declarações do Sandoval sobre a decisão do Amapá tomarem as manchetes, o Mosna foi ao LinkedIn também, compartilhou um print de uma reportagem que dizia com as declarações do Sandoval, falou que discordava, escreveu que a insegurança regulatória foi, na verdade, alimentada pelo atraso na deliberação da tarifa do Amapá, devido ao pedido de vista do diretor-geral por 104 dias. Quando o Sandoval pediu vista, em dezembro, o Mosna tinha proposto postergar a tarifa, mas num prazo menor, 45 dias, porque havia expectativa de que a MP sairia antes disso. Como a MP não saiu até hoje, o diretor-geral manteve o pedido de vista. Então, acabou gerando aí troca de farpas em público entre os diretores. A própria Equatorial Amapá, ela preferia que a situação fosse resolvida por MP, e muitos especialistas com quem eu tenho conversado desde semana passada, de fato, levantaram a insegurança jurídica e regulatória da decisão pelo receio de que qualquer concessão em região frágil economicamente poderá fazer o mesmo, inviabilizando investimentos mais necessários que nunca nessas mesmas regiões. Na manhã dessa segunda-feira, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, foi à Globo News dar uma entrevista e falou sobre a medida provisória. E aí ele repetiu uma justificativa que ele tem dado há um tempo, de que a prorrogação do prazo para a construção dos projetos de geração renovável com desconto no fio é necessária para que os investimentos em transmissão se concretizem também. Ele vem falando que o governo passado foi responsável na execução da expansão da transmissão. Vamos lembrar, desde 2016, os leilões de transmissão são feitos regularmente, muito competitivos, com deságios sempre muito altos. Eles continuaram sendo feitos no governo passado, continuaram sendo feitos nesse. E outra coisa que a gente sempre destaca aqui, o planejamento da transmissão está relacionado com a expansão da carga e não da geração. Essa foi outra questão discutida no leilão de transmissão. O governo celebrou, né, a contratação de 18 bilhões de reais em investimentos, muitos deles para a expansão da capacidade de escoamento no Nordeste. E o secretário de Transição Energética do Ministério, Thiago Barral, ele explicou que o planejamento da expansão é feito com base em diversos cenários. Não responde, por exemplo, uma pressão da geração renovável do Nordeste para expandir a transmissão. Na verdade, são questões técnicas. É um diagnóstico amplo que é feito pela empresa de pesquisa energética, considera ali os cenários do Plano de Desenvolvimento Energético, PDE, e todos os cálculos consideram os cenários de crescimento de carga ao menor custo. Então, a competitividade das renováveis, são fontes mais baratas do que as fósseis, acabam puxando esse investimento para a transmissão do Nordeste. Esse ciclo de planejamento nunca parou. Como deu a entender o nosso ministro quando ele foi justificar dessa forma a expansão do prazo para viabilização dos projetos com desconto. Só que, realmente, existem mais de 100 gigas em projetos aguardando outorga pela ANEEL, ainda tentando se viabilizar com desconto pelo uso da rede, só que não conseguiram espaço na transmissão. O maior problema hoje não é só a transmissão, mas a falta de carga. A transmissão é uma questão resolvível. Se houver carga, a transmissão vai ser construída. O problema é que quando você não tem crescimento do consumo de energia no Brasil, fica difícil você conseguir novos contratos de venda de energia e aí a conta não para de pé, né? Como é que você vai fazer para subir projeto novo sem consumo correspondente? O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, até chegou a falar sobre isso na coletiva de quinta-feira. Ele falou que a ANEEL já sinalizou ao Ministério que as escolhas têm seus preços. Hoje, o custo que mais cresce na tarifa de energia é o dos encargos setoriais, onde estão ali os subsídios, e também, da mesma forma, os custos com a expansão de transmissão. Os 60 bilhões em investimentos em transmissão, que estão sendo comemorados pelo Ministério, vão ser integralmente revertidos em tarifa paga pelos consumidores de energia elétrica, como lembrou o Sandoval Feitosa. O Barral, por sua vez, destacou que os leilões estão conseguindo extrair grandes deságios. Então, a expansão está sendo feita com custos mais competitivos, de uma forma balanceada entre o custo que é repassado para a tarifa e os critérios de segurança de suprimento, aquela solução ótima para o consumidor, porque também ninguém quer ficar sem energia elétrica. Então, o respeito aos contratos é tido como uma questão fundamental para manter a atratividade dos leilões. Falando então em contratos, essa entrevista de hoje do ministro também tratou disso, porque ele falou da questão das distribuidoras de energia e da renovação das concessões dos próximos anos. A gente sempre tem falado aqui que era esperado um decreto também para dezembro, depois para janeiro, que foi o prazo ali, a data, né, que o contrato da EDP Espírito Santo dizia que o ministério tinha de se manifestar, e até agora a gente não tem decreto do ministério com as diretrizes da renovação das concessões. Mas o ministro falou ali na entrevista que os contratos são frouxos, os contratos atuais dessas distribuidoras, voltou a criticar as privatizações passadas, falou que essas renovações de concessões serão oportunidades para que as regras sejam revistas e passem a ser mais exigentes com a qualidade do serviço prestado. E aí, o ministro, quando ele foi falar sobre isso, ele anunciou uma medida inédita, que até inverteu alguns ritos do setor, né? O ministério vai determinar a ANEEL que abra um processo sancionador, fiscalizador, contra a Enel São Paulo, para apurar a qualidade do serviço prestado pela distribuidora. Silveira diz que essa medida realmente ela é muito rigorosa e inédita, e que um dos desfechos possíveis será a declaração de caducidade da concessão, claro que mantido direito de contraditório pela Enel. No setor, essa não é uma medida tão bem vista, porque é um receio grande que isso seja uma tentativa do poder concedente de burlar o contrato da Enel. Os contratos das distribuidoras, eles garantem a possibilidade de prorrogação das suas concessões. Até agora não tem elementos técnicos que justifiquem a caducidade de um contrato de concessão da distribuidora. Os ritos de fiscalização tenderam a ser longos, inclusive. A situação, na verdade, em geral, ela é oposta, né? A ANEEL, como ela é o órgão regulador, ela identifica a necessidade de caducidade quando ela está no processo de regulação e faz a recomendação ao poder concedente, que é o Ministério de Minas e Energia. Isso aconteceu recentemente com a Amazonas Energia, e inclusive o Ministério ainda nem se manifestou a respeito. O poder concedente tem, de fato, a prerrogativa de determinar essa fiscalização. Só que um eventual processo de caducidade ele vai depender de questões técnicas a serem apuradas pela agência reguladora. A ANEEL já está fiscalizando, ela sempre está fiscalizando as distribuidoras. Quando teve o apagão em novembro do ano passado, a ANEEL parou tudo para poder fazer ali uma averiguação rápida do que tinha acontecido. Determinou a aplicação de uma multa contra a Enel. Mas a Enel ainda não pagou, né? Tem toda a questão dos recursos que a Enel pode ter para pagar ou não a multa, enfim. Não é uma coisa tão simples assim, porque não é tão fácil de apurar esse tipo de responsabilidade. Agora, para fechar o nosso boletim, a gente tem uma notícia bem quente sobre o setor de geração nuclear. A Natália Bezutti, que estava na Rússia na semana passada, participando aí de uma série de eventos relacionados à geração nuclear, publicou hoje cedo uma reportagem contando que a Abidan, que é a Associação do Setor de Geração Nuclear, vai ter amanhã, na terça-feira, uma reunião com o secretário-executivo do Ministério, o Arthur Cerqueira, para pedir uma sinalização política clara para a fonte nuclear. E aí na pauta está a prorrogação da vida útil da usina nuclear de Angra 1 e a retomada das obras da usina de Angra 3. São projetos que exigem investimentos muito expressivos. O link para a reportagem com todos os detalhes está na descrição deste episódio. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tem uma reunião à tarde com o presidente Lula, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. E aí, provavelmente, na pauta estão a medida provisória da qual a gente falou, dividendos da Petrobras e muitos assuntos importantes. Nota, então, que os acontecimentos estão frequentes, as notícias estão muito o noticiário está muito agitado, a gente continua acompanhando tudo aqui na Megawatt. Fiquem de olho no nosso site, é megawatt.energy com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, ela é mais econômica e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para esse podcast assim que ele é publicado e várias outras notícias em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima segunda, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau!